redes sociais. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Eu gosto do livro de Apocalipse, irmãos. Se eu pudesse, eu pregava nele todas as vezes. Essa mensagem, ela começou a nascer na semana passada, quando nós estávamos aqui no culto, e nós cantamos porções do texto de Apocalipse 21 e também parte do Apocalipse 22. Eu quero convidar os irmãos, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, não é o correto, e aí eu tenho aqui a Débora que fez aula comigo de homilética e eu vou pedir licença a ela para poder fazer aquilo que eu orientei os alunos durante todo o semestre a não fazer. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 11, e depois nós vamos ler do verso 18 ao verso 27. Mas nós vamos fazer assim, nós vamos ler do 1 ao 11 agora, e depois, num determinado momento, nós vamos começar a pincelar os versículos de 18 a 27. Mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Apocalipse. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, tristeza, choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos sete anjos, que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse: venham, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como uma joia muito preciosa, como o jaspe, clara como o cristal. Vamos ao 18. O muro era feito de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. E aí nós vamos seguindo aqui, você vai ver todas as pedras preciosas que foram citadas. E aí no versículo 22 diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas, nelas jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Eu vou precisar de toda a sua atenção para esta palavra, como já é de costume. Mas esta palavra, o livro de Apocalipse, é um livro que nós não podemos cochilar. Nós não podemos assim perder o time da explanação da palavra, porque senão a gente corre um risco tremendo de entender algo errado. E entender até alguma coisa que eu não falei. Porque você sabe que a comunicação está muito ligada àquilo que a pessoa entende, muito mais do que aquilo que você deseja explicar. Então eu peço com toda gentileza, eu procurarei trabalhar dentro do tempo que me é previsto, para não estender em cima de um assunto tão importante e de muitos pontos a serem esclarecidos. O primeiro objetivo aqui, que eu quero deixar bem claro com essa palavra, é que nós não vamos discutir correntes teológicas. Não é a minha intenção aqui. Portanto, existem dentro do livro de Apocalipse muitas correntes teológicas acerca de muitos assuntos, mas esta não é a minha proposta, porque a minha proposta é conversar com você sobre esse tema, eternidade, uma mensagem de esperança. Eu tenho percebido, irmãos, que parece que a eternidade tem sido um tema o tanto quanto assustador para alguns. Algumas pessoas olham para esta questão da eternidade na vida de uma pessoa como algo que causa um certo medo. Até mesmo muitos cristãos não gostam de falar sobre o assunto. E para que você entenda um pouquinho do pano de fundo aqui de Apocalipse 21, eu fiz uma linha cronológica desses últimos acontecimentos aqui. Apocalipse 21, ele vem dentro de um contexto que fala sobre o juízo final, que vai falar sobre a supremacia de Cristo, vai falar sobre o triunfo entre o bem e o mal. E aí, se nós voltarmos algumas páginas da Bíblia um pouquinho, nós vamos perceber que esse contexto aqui, esse ensinamento acerca dos últimos acontecimentos, está ali em Apocalipse 19, a partir do verso 11, quando a Bíblia vai falar acerca do cavaleiro no cavalo branco. Ali inicia um discurso sobre a parousia. O que é, pastor, a parousia? É a segunda vinda de Cristo. A parousia é um termo helenístico que significa a presença, a chegada de um oficial, de alguém importante. Então esse termo parousia, ou outros termos usados também, como o próprio Apocalipse, que significa a revelação, tem a ver com a segunda vinda de Cristo. Um assunto, irmãos, que nós precisamos ficar muito atentos, porque parece que a cada dia, parece não, a cada dia está mais próximo. Nós olhávamos para esse assunto e pensávamos assim: não, a nossa geração com certeza não viverá isso. Agora, a gente não pode mais afirmar assim com tanta certeza. Nós sabemos que o nosso tempo, o Cronos, é diferente do tempo de Deus, o Kairos. Nós sabemos também que é muita irresponsabilidade nós tentarmos precisar o momento certo da vinda de Cristo, porque nem Jesus sabe. A Bíblia diz que só o Pai, mas nós precisamos, irmãos, ficar atentos aos sinais. Nós precisamos ficar atentos aos sinais. E aí, esse texto de Apocalipse 21 vem dentro desse contexto, falando sobre a segunda vinda, vai falar em Apocalipse 19 sobre a destruição do anticristo e o seu reino, as suas forças. Falará também em Apocalipse 20 sobre a prisão de Satanás por 1000 anos. Depois vai falar a respeito do tão polêmico reino milenar. que nós não podemos nem entrar aqui no mérito, se é literal, se não é literal, se acontece, se não acontece, se é realmente mil anos, se não é, não é esse, mas está na Bíblia, a Bíblia fala sobre o reino milenar, e nós não podemos fechar os nossos olhos para ele. Depois, o texto fala sobre uma guerra chamada de Gog e Magog, e essa guerra antecederá a condenação eterna de Satanás, Apocalipse 20, de 7 a 10. E aí, irmãos, entra Apocalipse 20, você percebe que a Bíblia ela é perfeita. A Bíblia não deixa nada assim sem estar amarrado, sem estar justinho. Aí sabe o que acontece? Aí acontece lá em Apocalipse 20, de 11 a 15, a extinção, a eliminação da antiga ordem, seguida do juízo final, quando acontecerá o julgamento diante do trono branco. Por quê? Que a Bíblia, antes de Apocalipse 21, que fala sobre a Nova Jerusalém, deixa claro nos capítulos anteriores a respeito da extinção da antiga ordem. Porque para uma ordem eternal, podemos dizer assim, ser estabelecida, a ordem humana precisa ser extinta. Vocês estão comigo? Amém? Amém, obrigado. E então nós chegamos diante de Apocalipse 21, que fala acerca da Nova Jerusalém. Mas antes de nós seguirmos nesse texto, eu preciso destacar também uma outra coisa. A segunda vinda de Cristo, ela é uma mensagem de esperança. A segunda vinda de Cristo precisa ser para a minha vida uma mensagem de esperança. Se não tem sido para a sua vida uma mensagem de esperança, você precisa refletir acerca da sua fé cristã, acerca do seu comportamento e das suas atitudes, porque para a igreja será um momento único, um momento de ajuntamento, de triunfo, de vitória eterna. Será um momento assim que não conseguimos descrever. Para aqueles que não seguem a Cristo, talvez o peso seja maior, porque será um momento de destruição. Será um momento de destruição da impiedade, do reino da iniquidade. E nós precisamos, como já disse, ficar atentos aos sinais. Dá uma olhadinha depois em Mateus 24. E vai comparando ali, você vai chegar à conclusão que muitos, ou quase que tudo daquilo ali já está acontecendo. Também precisamos entender que a segunda vinda de Jesus, a parousia, será uma série de acontecimentos. Não é apenas um acontecimento único, por isso que eu fiz questão de voltar um pouquinho em Apocalipse capítulo 19, para você entender que não será apenas algo único. São vários acontecimentos que irão culminar em Apocalipse 21. E um outro alerta que o apóstolo Paulo nos deixa: nós precisamos, irmãos, começar a ter o nosso olhar mais inclinados para a eternidade, viu? Nós estamos muito ligados neste mundo, não está errado estar ligado nesse mundo. A gente também não pode agir de uma maneira irresponsável, dizendo: agora é só a eternidade, amanhã não vou para a escola não, Jesus vai voltar. Para que eu vou para a escola, irmã Viviane? Jesus volta, se Jesus voltar, eu estou na escola. Trabalhar para quê? Daqui a pouco Jesus volta. Não, não é isso. Não é isso. Mas nós precisamos entender uma coisa. O apóstolo Paulo vai dizer que se esperamos em Cristo somente nesta vida. O apóstolo Paulo dava umas pancadas, né? Eu tenho vontade de apertar a mão do apóstolo Paulo e de Tiago. Eu sou fã deles. Porque eles não davam mole, não. E aí o apóstolo Paulo vira assim: somos, e ele se coloca aqui também junto, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, quando nós passamos a olhar para a eternidade, para a parte maior da vida, porque essa vida aqui é passageira e limitada, mas a eternidade é eterna, nós começamos a olhar a vida de um outro jeito, sabe? Então eu queria nessa noite, com toda a humildade, com base no texto de Apocalipse, tentar compartilhar com você alguns ensinamentos muito importantes sobre esse difícil e enigmático livro. Primeiro ensinamento que me mostra que a eternidade é uma mensagem de esperança. Está do versículo 1 ao versículo 5, que é o estabelecimento da ordem eternal. É o estabelecimento da ordem eterna. É o que a Bíblia fala sobre estado eterno. É o que a Bíblia fala sobre aquilo que alcançaremos, que é o corpo glorificado, para vivermos a eternidade. E esse estabelecimento, volto a dizer, precisa acontecer a extinção da ordem antiga, para que a ordem eternal seja estabelecida. E o que teremos nessa ordem eternal? A Bíblia diz, do versículo 1 ao 5, novos céus e nova terra. A Bíblia diz que a nova Jerusalém descerá dos céus, da parte de Deus. A Bíblia diz que ela será preparada como uma noiva. A Bíblia diz que nesta nova Jerusalém, na eternidade, a presença será eterna de Deus. Aí a Bíblia no versículo 3 vai dizer assim: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O tabernáculo é uma expressão do Antigo Testamento, era um lugar que representava o local da presença de Deus, o lugar da adoração, o lugar da busca pelo Senhor. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia ela vai ligando o Antigo Testamento com o Novo, e vai fazendo uma espécie de ping-pong, podemos assim dizer, porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a expressão do grego é tabernaculou-se. A expressão tem a ver com a expressão de Apocalipse, que tem a ver com a expressão do Antigo Testamento, que significa a presença de Deus. O Verbo que se fez carne e a presença de Deus, é isso que ele está querendo dizer, estava entre nós. E aqui no versículo 4, vai dizer assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele vai extinguir com todos os vestígios do pecado. Ele vai acabar com todas as consequências do pecado. O pecado original lá de Adão e Eva no paraíso perderá todo o seu efeito diante da humanidade, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço, o preço da cruz do Calvário, para que nós tivéssemos uma ligação eterna com Deus. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos carro zero? Não. É bom ter carro zero? É bom. É bom morar numa casa confortável? É bom. Mas Jesus morreu naquela cruz para que nós tivéssemos uma ligação eterna. A entrega da cruz, o sangue vertido, tem a ver com a eternidade. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite vivermos uma vida boa aqui na terra. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que nos permite viver como igreja. Ele é tão maravilhoso que permite nos ter relacionamento com pessoas. Mas tudo isso, irmãos, é pequeno demais comparado à glória que há de ser revelada. Romanos capítulo 8 fala isso, se não estou errando a referência. Então, para que o governo de Jesus na Nova Jerusalém seja estabelecido, a antiga ordem precisa ser extinta. E a antiga ordem é o governo do homem. A antiga ordem é o próprio reino da iniquidade. A antiga ordem será o governo do anticristo. E aí, olha que fantástico, irmãos. Isso é tudo a Bíblia, não sou eu que estou tirando a minha cabeça aqui. Ele diz, ó: ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Acabou. Jesus vai chegar dizendo: acabou, 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 perdeu, perdeu, perdeu. É claro que Jesus não vai chegar fazendo isso, eu estou contextualizando. Ele vai chegar com poder e grande glória. Não vai precisar falar nada não, irmãos. Só a presença. Só a presença. Irmãos, é difícil tocar neste assunto porque isso mexe demais comigo. Isso me emociona muito. É só a presença. Jesus vai chegar com a presença dele. E meus irmãos, imagina como será. Nenhum produtor cinematográfico conseguirá descrever o que é a volta de Cristo. Nem nós conseguiremos, nem o maior de todos os estudiosos conseguirá. Porque será algo majestoso, será algo imensurável, será algo indescritível quando Jesus dos céus, com poder e grande glória, voltar para resgatar-nos e vivermos a eternidade ao seu lado. Sem choro, sem dor, sem sofrimento, sem câncer, sem doença, sem nada. E viveremos a eternidade glorificando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz no versículo 5 assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Estou fazendo novo. Esse sofrimento que hoje nós passamos, essas dores, esses disse-me-disse, essas injustiças, essas covardias, essas perseguições, tudo isso vai acabar, meu irmão. Na eternidade não há espaço para nada disso, só há espaço para a presença gloriosa de Deus. Por isso nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. Por isso nós precisamos, o quanto mais, levar pessoas a entenderem essa verdade. Por isso nós precisamos levar o amor de Deus a todos aqueles que estão distantes do amor de Deus, porque eu quero que todos os meus estejam lá. Eu quero que todos aqueles que eu tive contato, todos aqueles que são próximos a mim, aqueles que também não são próximos, o meu desejo é que a humanidade toda entenda, que toda a humanidade entenda a preciosidade da mensagem da cruz. E para onde o Evangelho há de nos levar? Uma segunda verdade que eu aprendo olhando para esse texto de Apocalipse é que a eternidade é uma mensagem de esperança, porque é um prêmio para os vencedores. Versículo 7, 8 diz assim: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Aí agora na sequência o texto diz: aqueles que não herdarão. E com toda humildade, com todo temor, com todo respeito a você que está me assistindo nessa noite, se nessa lista que está aqui, você está se enquadrando em um desses aqui que eu vou citar, por favor, tira isso da sua vida. Porque a eternidade com Cristo é algo muito melhor. A Bíblia diz que existem dois caminhos, Mateus 7, do 13 a 14, um caminho que leva para a salvação, que é estreito, e outro caminho que leva para a perdição, que é uma porta larga. Com todo carinho e com todo amor, se você está se deixando levar para esse caminho largo, vem para o caminho estreito, porque no final, o resultado é melhor, hein? O texto diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, olha que coisa triste, irmãos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte eterna. Todos nós aqui, se Jesus não voltar antes disso, a possibilidade é de nós experimentarmos a primeira morte. É quando fechamos os olhos aqui, quando o coração para de bater, quando o cérebro para de funcionar, quando o pulmão, enfim, você já sabe. é a primeira morte, mas a segunda morte, essa não, porque nós temos o direito à vida eterna dada por Deus. E aí, o prêmio aos vencedores. Por isso, se você tem renunciado por conta de Jesus, olha o que te espera. Se você tem passado algumas provações, olha o que te espera. Se você tem sofrido humilhações, olha o que te espera. E aí Mateus capítulo 7, versículo 21, vai falar a respeito da entrada do reino, quando Jesus vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o que te foi prometido desde a fundação do mundo. Porque, meus irmãos, a criação e a eternidade está ligada. Tudo está ligado, tudo está justo, mas há um detalhe. A palavra de Deus em Mateus capítulo 10, eu quero ler esse texto com os irmãos, versículo 32 e 33 diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que é isso, pastor? Sua vida na cruz do Calvário, em meu lugar e em seu lugar. É não a pior morte daquele momento, para me resgatar e me aproximar, me religar, novamente diante do Pai. E diz mais, Apocalipse 21, 27, 28, no finalzinho diz assim: nelas, mas unicamente aqueles cujos os nomes estão escritos, a vida de Jesus, há um livro nos céus, escrito naquele livro. E quando, por isso que tem um hino que diz: e se fizer chamada, tem, de repente está com dificuldade de acender a velhinha, tudo é aplicativo, irmão Rafael. Mas voltando, haverá um livro, e naquele livro estará lá Cleides, Rubim, William, é mais fácil, Menezes, mas tem outro nome, é só Menezes? William Menezes Silva, Débora Oliveira, e por aí vai, irmãos. Por quê? Porque quando nós entregamos a vida a Jesus, Ele conhece, Deus conhece o nosso coração. E deixa eu falar uma coisa aqui: não dá para enganar Deus, não, tá? Não dá para ter somebody love com Deus, não dá. Esse negócio de ficar fingindo que entregou a vida a Jesus, ó, só Deus sabe se teu nome está lá ou não, e você também. Você sabe, eu sei se estou ou não, porque há uma experiência com Deus, há uma conversão, uma mudança de atitude. Aquelas práticas que antes faziam, a Bíblia diz que estou em Cristo, nova criatura sou, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se você está andando aí pela igreja longe de Jesus, entrega a tua vida a Jesus, hein? Para poder, o nome está lá, ó, no livro da vida, para o anjo escrever. Em terceiro lugar, esse texto de Apocalipse 21 aponta que a mensagem, que a eternidade é uma mensagem de esperança, porque é uma mensagem da manifestação da glória de Deus. É a Shekinah, é a glória de Deus que é impossível do homem natural resistir. É a glória de Deus que, segundo a Crônicas capítulo 7, versículo 2, vai dizer que o sacerdote não estava conseguindo ficar diante da glória de Deus. É a indescritível glória de Deus. E aí o versículo 11 do texto que lemos diz assim: a nova Jerusalém resplandecia com a glória de Deus. A glória de Deus, meu irmão, vai iluminar toda a nova Jerusalém. Não pagaremos mais conta de luz, aleluia! Meu Deus, antes de vir para cá, eu olhei minha conta de luz. Que e-mail maldito foi aquele? De Satanás que veio aquele e-mail. Antes, eu numa preparação espiritual, orando por esse momento, e chega o e-mail lá, fatura digital. Eu fui olhar, para que eu fui olhar, irmão Robson? Aquilo não é de Deus não, irmão, mas o Senhor vai dar graça, e nós vamos usar menos ar-condicionado também. Irmãos, a glória de Deus resplandece na Nova Jerusalém, a glória de Deus. E aí o texto segue aqui, do versículo 11, Ele depois vai falando do seu brilho, era como uma joia preciosa, como clara, como cristal. Fala sobre as portas, as 12 portas, representando cada uma tribo. Fala sobre as 3 portas do Oriente, a localização, mas enfim, vamos avançando. E no versículo 18 ele diz que o muro era feito de jaspe. Fala sobre os fundamentos e as pedras preciosas que eram colocadas no muro. Pensa nisso. Pensa num negócio desse. Todas essas pedras preciosas no muro de uma cidade. E depois, do verso 22 ao 26, mais revelações acerca da glória de Deus. Diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, o seu Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisava de sol nem de lua para brilhar, pois a glória, de novo, a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. Aí diz a expressão da música que cantamos: as nações andarão em sua luz. Qual luz? A iluminação da glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, será tão manifesta e tão maravilhosa que a Bíblia diz que as nações andarão na sua luz. Aí o texto segue: e os reis da terra jamais, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Os reis estarão entregando diante do Cordeiro, diante de Deus, a sua glória, dizendo: para mim não dá mais. Diante desta glória, o que sou eu diante desta glória? O texto segue, e o texto diz assim: suas portas jamais se fecharão. Porque era de hábito portas serem fechadas por questões de segurança naquela época. Por que que não fecha? As portas eram fechadas principalmente quando tinha ameaças de inimigo, porque o inimigo já está derrotado. E aí o texto diz: suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá mais noite. Nós sabemos que a noite é o símbolo assim de escuridão, de trevas, nós sabemos disso. A glória e a honra das nações, os todos poderosos, as nações que estão por aí, ó, tentando fazer guerra a todo custo, eu sou mais poderoso, eu mando em todo mundo, sou eu, não sou. Diz que a glória e a honra das nações também serão trazidas diante de Deus. Meus irmãos, a Nova Jerusalém aponta para uma manifestação da glória de Deus. E por fim, em último lugar, eu quero ler com vocês Apocalipse 22, de 1 a 5. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma vez por mês. É claro que aqui é só para a gente entender, né? Porque na eternidade não tem essa questão aqui, é mais para dar entendimento. As folhas das árvores, uma questão simbólica, as folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus o iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Olhando para esse texto aqui, que acontecerá um regresso, um retorno ao propósito inicial da criação. Você está comigo, amém? E o amém foi fraco agora, calma aí. Volta aqui, irmão. Se você não se perdeu tudo, tudo bem, mas não perde isso aqui não. Vem cá comigo. A Bíblia fala em Apocalipse 22, versículos de 1 a 5, e eu entendo que será um regresso ao propósito inicial da criação. Por quê? Porque há uma ideia de que este texto de Apocalipse 22 é um apontamento, uma comparação com o jardim do Éden. Então é uma espécie de novo jardim. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, o meu propósito para a humanidade eu não mudei. O meu propósito para a humanidade era que a humanidade vivesse comigo em obediência, era que a humanidade respeitasse os limites, era que a humanidade obedecesse, era que a humanidade me adorasse, era que a humanidade tivesse oportunidade de me ver face a face, porque a Bíblia em Gênesis vai dizer que o Senhor passava pelo jardim todo entardecer do dia para conversar com Adão, para ter com ele face a face, e a Bíblia diz que isso não é possível mais. A Hebreus capítulo 12, se não me falha a memória, diz que só veremos ao Senhor se seguirmos a paz e a santificação, e isso só será possível de ver a face de Deus novamente, só aqui, só após a segunda vinda de Cristo. Antes disso, se você está vendo a face de Deus aí, você está vendo qualquer outra coisa menos a face de Deus, porque é só aqui. E aí o texto de Apocalipse 22, se depois você puder comparar com Gênesis capítulo 2, do verso 8 a 14, eu estou caminhando para o final da minha mensagem, mas quero ler esse texto, olha só. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, para os lados do leste, e ali colocou um homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável, e no meio do jardim estava a árvore da vida. O que tem Apocalipse 22? Dos dois lados do rio, a árvore da vida. Do Éden nascia o quê? Um rio que irrigava o jardim. O que tem Apocalipse 22? Um rio. O nome do rio, ele vai falando o nome do rio, tal, e depois ele fala, o ouro daquela terra era excelente. O que nós temos na Nova Jerusalém? Ruas de ouro. Muito bem, é Deus dizendo assim: eu não falhei no meu propósito. Quem falhou foi a humanidade. Mas é Deus também falando assim: tem como voltar. Tem como retornar. Tem como voltar atrás. E uma coisa interessante, irmãos, tanto em Apocalipse 21 como em Apocalipse 22 aparece a expressão cordeiro. Não precisava? Precisava? Claro que precisava, a Bíblia não erra, mas por quê? Está ali à toa? Não, é para nos lembrar que só é possível chegarmos nessa situação aqui se reconhecermos que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como que aconteceu isso? Você sabia muito bem que quando no Antigo Testamento as pessoas falhavam, elas iam até o sumo sacerdote prestava ali um sacrifício com um animal. E o cordeiro, a representatividade de Jesus na cruz pelo cordeiro, é porque ele era o animal mais manso. Por isso que a Bíblia fala que o cordeiro foi entregue. Para quê? Porque Jesus foi entregue como cordeiro para sacrifício e para resgate de todas as nações. Por isso é necessário reconhecer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que cheguemos aqui em Apocalipse 22, que diz assim: o trono de Deus e do Cordeiro. Poderia ter dito o trono de Deus e de Jesus, mas não, para ficar claro, a questão sacrificial da cruz. Não há eternidade sem passar pela cruz, não tem como. E Deus quer que eu e você entendamos isso. E por fim, eu concluo com o versículo 6, que diz assim: o anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Está na Bíblia, meu irmão. Eu creio. Eu creio em tudo isso que eu preguei nessa noite. E eu creio que Jesus vai voltar. E sem o reconhecimento do sacrifício do Cordeiro da cruz, você não terá oportunidade de viver o propósito de Deus eterno, que nunca falhou, nunca falhou. A humanidade desobedeceu, mas o propósito eterno foi estabelecido. Portanto, essa é uma noite de muita reflexão. E essa é uma noite que você vai conseguir cantar essa canção. com um maior entendimento acerca do que ela está falando. Por isso eu quero lhe convidar a se colocar de pé. E o meu desejo é você que está aqui nessa noite, que não reconhece o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você que não reconhece a cruz de Cristo, que você entregue nessa noite a Jesus. Você que está afastado, se quer viver a eternidade ao lado de Deus, volte para Jesus. E você que está na dúvida acerca da sua salvação, confirme a sua salvação diante de Deus, porque Jesus Cristo vai voltar e não falta muito.
Aquele que era, que é e que há de vir, que muito em breve voltará para buscar a tua igreja, a tua noiva. A tua igreja, a tua noiva te adora, te aguarda, te espera ansiosa, ó Pai.
As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. seu muro, além do rio azul.
Não quero demorar, porque nós estamos no Cronos ainda e ele está avançando. Mas aonde você vai passar a sua eternidade? Se você está aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora. Faça isso agora. Sabe por quê? O lago de fogo e enxofre não foi preparado para você. A Bíblia diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. O que foi preparado para mim e para você é a Nova Jerusalém, as ruas de ouro. Se você reconhece que o Cordeiro de Deus é Jesus, e que ele retirou o pecado do mundo e você quer entregar a sua vida a Jesus, ou você está afastado e quer reconciliar-se com ele, eu quero lhe conhecer. Eu quero lhe pedir que você levante uma de suas mãos. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo nessa noite. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus nessa noite. Deus abençoe lá na galeria. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante bem alto, porque as luzes me impedem. Se você quer entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar-se com ele, levante a sua mão em nome de Jesus. Aonde você vai passar a sua eternidade? Deus abençoe lá em cima. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, aonde você está? Se você quer voltar para Cristo nessa noite, cadê onde você está? Pastor, eu quero voltar. Pastor, eu quero voltar. Se esse é o desejo do seu coração, levante a sua mão para que eu possa lhe identificar nessa hora. Se você está nos acompanhando pela internet, mande um e-mail para contato@pibirajá.com.br. E você, meu irmão, que tem andado de uma forma que não deveria, a eternidade nos aguarda. É tempo de entregarmos para o Senhor aquilo que está lhe afastando de Deus. Se você precisa nessa noite entregar ao Senhor algo que te afasta dele, para viver a eternidade ao seu lado, Eu não vou pedir para você vir à frente, nada disso. Mas você vai fazer no seu lugar uma oração de entrega a Deus. A eternidade é muito maior. Tem mais alguém que gostaria de entregar a vida a Jesus? Pela última vez eu pergunto. A eternidade te aguarda. A Nova Jerusalém, as ruas de ouro. Alguém que precisa se reconciliar e voltar para Cristo? Se esse é o desejo do seu coração, pela última vez, levante uma de suas mãos assim, só para mim dizer: Deus te abençoe. Senhor, nessa noite eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe a vida daquela jovem lá na galeria. Que o Senhor encha a vida dela com a tua presença. E que o Senhor lhe dê a bênção de viver a eternidade ao teu lado. Quanto a nós, Senhor, que aqui estamos, te pedimos, ó Pai, que o Senhor retire de nós tudo aquilo que é impedimento. E que o Senhor, ó Deus, faça arder em nosso coração o desejo pela eternidade contigo, Senhor. Que as nossas atitudes venham reverberar para a glória e a honra do nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Podemos seguir na paz do Senhor Jesus, para uma semana de vitória.